Boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu sou Fátima Branquinho, professora da UERJ, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente.
E eu sou Fátima Kizan, sou professora do Instituto de Química e fui aluna do doutorado no curso de mestrado, né, multidisciplinar em Meio Ambiente, orientanda da professora Fátima, e nós vamos aqui conversar com vocês sobre o nosso aglomerado que tem como título o Lugar dos Objetos Técnicos Científicos na Educação para o Mundo Comum. Bom, nesse tempo tão rápido, nesse pouco tempo que a gente tem para falar, nós pensamos em mostrar para vocês algumas questões que nos afligem. E a nossa parte, minha e da professora Fátima, é falar um pouquinho dos não-humanos e a desierarquização entre saberes e educação ambiental, que é a área que a gente tem militado. As nossas perguntas, né? É possível que a concepção de ciência, que advém da antropologia, das ciências e das técnicas, contribua para uma revisão da nossa prática de sala de aula? Isso é uma questão que nos angustia, né? E o que justifica levar essa compreensão para os espaços educativos? Bom, para nós, então, as concepções de ciência servem como fundamento para concepções de educação. E não é evidente que a ciência separou a natureza da cultura. O conhecimento produzido sobre a natureza é indissociável da organização social, dos modos de vida e trabalho. Então, levando em conta que as concepções de ciência determinam nossa compreensão sobre a natureza do sujeito e do objeto, é que nós utilizamos a rede sociotécnica para tentar dar conta desses questionamentos, entendendo a rede sociotécnica como locus de produção de conhecimento sobre a realidade, aonde sujeito e objeto são híbridos de natureza e cultura. Ambos, então, falam, possuem uma qualidade de ação, ou seja, participam da rede.
Então, desde 1573, nós podemos ter a representação feita por esse grande pintor, no óleo sobre tela, de que somos híbridos. E, tal como Latour indica, numa das primeiras páginas do Jamais Fomos Modernos, que é um texto que nos ajuda a pensar a produção do conhecimento pela nossa sociedade científica e técnica, e a partir dessa leitura dessa pergunta que ele nos coloca, né, se realmente conseguimos separar a natureza da cultura, é possível fazer alguma relação com a educação, que é esse o nosso mote, né, o que nos uniu e que nos tem feito trabalhar. Então, a antropologia das ciências e das técnicas contribui em alguma medida com a educação, investigando a natureza do conhecimento nas sociedades científicas e técnicas, indicando claramente que nós não separamos a natureza da cultura, tal como não separaram outras sociedades primitivas. Pode passar. Então, a partir de uma pesquisa sobre a cerâmica, como um objeto, como é que se diz? Fazendo a etnografia desse objeto, né, do ponto de vista da teoria do ator-rede, nós, então, viemos caminhando com essa não cisão entre natureza e cultura, observando que diferentes atores, tanto os ceramistas que trabalham nas universidades, com artistas plásticos, como ceramistas mais tradicionais, que não têm técnicas nem discussão sobre se existe arte ou se não existe arte, como assim, enfim, essa controvérsia, se ele é artista, se não é. Então, a partir dessa etnografia, dessa rede sociotécnica como locus de produção de saber, nós, então, produzimos algumas atividades relacionadas à educação ambiental, pegando a cerâmica, utilizando a cerâmica como método, tal como acontece na vida desses ceramistas, né, que eles aprendem um pouco sobre o próprio fazer da cerâmica com a própria terra, com o próprio barro, com as suas propriedades químicas, físicas. Então, essa seria a rede sociotécnica da cerâmica que nós fizemos ao longo desse período, com seus atores, suas associações, seus agenciamentos. E a presença emblemática, né, do que traz, do que existe, na fala dos ceramistas, na fala do Saramago, nesse texto A Caverna, onde ele diz: e a medir-se com o barro, levantar os pesos e os halteres de um reaprender novo, refazer a mão entorpecida, modelar umas quantas figuras de ensaio que não sejam declaradamente nem bobos, nem palhaços, nem esquimós, nem enfermeiras, nem assírios, nem mandarins, figuras de qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou velha, olhando-as pudesse dizer: parecem-se comigo. E talvez que uma dessas pessoas, mulher ou homem, velha ou jovem, pelo gosto e talvez a vaidade de levar para casa uma representação tão fiel da imagem que de si própria tem, venha ao Lari e pergunte a Cipriano Algor: quanto custa aquela figura de além? E Cipriano Algor dirá que essa não está para venda. E a pessoa perguntará o porquê. E ele responderá: porque sou eu. Em geral, os ceramistas não conseguem se separar das suas próprias obras. Os objetos e os sujeitos se confundem.
Aproveitando que a gente tem 2 minutinhos, seria interessante falar que esse trabalho dos ceramistas vem sendo desenvolvido com um grupo de alunos do curso de graduação em pedagogia, e que participar dessa pesquisa tem feito com que eles, ao mesmo tempo, né, que aprendem o que é fazer ciência, eles vão questionando o que é também se tornar um educador. A partir dessa pesquisa, então, eles começam a tentar também questionar sobre o que é, por que a ciência seria a verdadeira, né, a luz, a forma verdadeira de analisar o mundo. Então, nos parece que, através dessas lições com os ceramistas, a gente consegue aprender que não só nos espaços universitários, nos laboratórios, é que se faz ciência e se conhece o mundo, né, que também fora desses locais o conhecimento é produzido. Acho que é isso.